Capítulo 4 do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Muita atenção com isso daqui, amigos. Novidade do novo CPC, muito cobrada em provas. Vamos lá. Artigo 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Parágrafo 1º. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Professor, quais eram os pressupostos previstos em lei? Nós já lemos o artigo 50 do Código Civil, que adotou a teoria maior do abuso da personalidade jurídica. Lembram-se? Eu vou, para se caracterizar o abuso, deverá restar comprovado o que? Desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Perfeito. Se for um pedido de desconsideração na relação de consumo, nós aplicaremos o artigo 28, parágrafo 5º, lá do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a teoria menor. Ali, no Código de Defesa do Consumidor, nós não precisaríamos provar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, basta a existência da pessoa jurídica que impossibilite o ressarcimento ao consumidor. Por isso que o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria menor. Prossigamos a leitura. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto neste capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Professor, o que era mesmo a desconsideração inversa? Vamos lembrar a desconsideração normal. A desconsideração normal, alguém abusa da pessoa jurídica, diminuindo o patrimônio da pessoa jurídica. Logo, o credor tenta receber da pessoa jurídica, não consegue, e receberá dos sócios ou administradores, ok? Essa é a desconsideração, vamos chamar, direta, normal. O que seria a desconsideração inversa? Um dos sócios, cotistas ou administrador pega o seu patrimônio de pessoa física e o esconde na pessoa jurídica. Logo, o credor desse cotista, pessoa física, tenta receber da pessoa física, não consegue e acaba recebendo inversamente da pessoa jurídica. Por isso que se chama desconsideração inversa. Eu tento receber da pessoa física e vou buscar os bens que ele escondeu na pessoa jurídica, ok? Por isso é chamada de desconsideração inversa. Outro ponto importante aqui, antes de continuarmos a leitura, amigos, é que vocês devam lembrar que no juizado de pequenas causas, juizado comum 9099/95, lá expressamente não cabe intervenção de terceiro, salvo o que nós estamos lendo agora, que é a desconsideração da pessoa jurídica. É cabível isso aqui que estamos estudando no juizado. Outro ponto importantíssimo, principalmente para quem presta concurso aí, carreiras tributárias, né, procuradorias, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica no processo de execução fiscal, se o nome deste terceiro consta na certidão de dívida ativa, após regular procedimento administrativo, e se não constar o nome na certidão de dívida ativa, o fisco demonstre a responsabilidade na qualidade de terceiro, em consonância com os artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional. Será necessária a instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica devedora para o redirecionamento da execução fiscal à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico, mas que não foi identificada no ato do lançamento da certidão de dívida ativa ou que não se enquadra nas hipóteses dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, ok? Prossigamos a leitura. Artigo 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Parágrafo 1º. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Parágrafo 2º. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Parágrafo 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. Parágrafo 4º. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Artigo 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Aqui eu quero bastante atenção de vocês. Nós sabemos que o pedido de desconsideração pode ser feito na petição inicial. Se esse pedido de desconsideração foi realizado na petição inicial, o recurso cabível depois, se desconsiderada, que será decidido na sentença, será o recurso de apelação. Então, assim, ó, feito o pedido na petição inicial, o juiz decidirá na sentença. De sentença, artigo 1009, que leremos, cabe apelação. Agora, se o incidente foi realizado posterior ao ajuizamento da petição inicial, esse incidente será resolvido por decisão interlocutória. E nos termos do artigo 1015 do CPC, dessa decisão interlocutória que decide o incidente de consideração da personalidade jurídica, caberá agravo de instrumento. Contudo, se esse pedido foi realizado em segundo grau de jurisdição, será decidido monocraticamente pelo relator. E de decisão monocrática do relator, artigo 1021 e o parágrafo único do 136, cabe agravo interno. Então, sintetizando isso para vocês, amigos, porque isso daqui despenca em concurso. No incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os recursos cabíveis serão apelação, agravo de instrumento ou agravo interno. Depende qual o momento que se foi requerido o incidente para eu saber. Se o momento foi a petição inicial, eu sei que o juiz resolverá na sentença e de sentença cabe apelação. Se o incidente foi requerido após o ajuizamento da petição inicial, mas ainda em primeiro grau de jurisdição, será resolvido pelo magistrado por uma decisão interlocutória e de decisão interlocutória caberá agravo de instrumento. Contudo, se o incidente foi requerido em segundo grau de jurisdição, será resolvido pelo relator e de decisão monocrática de relator, cabe o agravo interno. Os concursos adoram perguntar isso daqui, não vamos dar bobeira não. Vamos prosseguir a leitura. Artigo 137. Acolhido o pedido de desconsideração, alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Capítulo 5. Do amicus curiae. Artigo 138. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, vou repetir, por decisão irrecorrível, já grifo isso daqui, de ofício ou a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, olha que interessante, já grifo aí, natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. Quando nós falamos órgão, nós estamos falando de pessoas sem personalidade jurídica, então pode ser ente despersonalizado. Prossigamos. Com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. Parágrafo 1º. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração, já grifo isso daqui, e a hipótese do parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Caberá ao juiz ou ao relator na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Parágrafo 3º. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. E quando estudarmos, veremos que será o recurso especial ou extraordinário. Amigos, se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio, envie para mim um direct no meu Instagram, @marcelrulli_memorize. Aproveite e se inscreva no nosso canal do YouTube, marcelrulli_memorize, no nosso canal do Telegram, #civilelegal, e no nosso site, www.marcelrulli.com.br. Um grande abraço, bons estudos!